Lula está quase batendo a reeleição. Quase. Ele
teria que chegar em quanto, Daniel Menezes?
Historicamente, com 40% de ótimo e bom, você está com a eleição
ele
ganha.
Está perto. Muito 37%, perto.
Porque é a força da incumbência, né? Você é o incumbente, ano eleitoral, bem ou mal, os ciclos políticos, não é só Lula, os ciclos políticos funcionam assim. Sim. Você fecha as torneiras nos dois primeiros anos e solta as torneiras no terceiro e quarto. Então você tem agora aumento de benefícios, programa de financiamento para Uber, você tem um conjunto de coisas, né? O cara soltou as rédeas do Estado e aí é inevitável, a avaliação melhora, né? E há uma...
Flávio Bolsonaro está ajudando um pouquinho, né?
Bastante, né? E há um aspecto histórico também que é interessante. No início do ano, as pessoas estão mais mal-humoradas. E é uma razão objetiva para isso, né? Por quê? É escola de menina, é material escolar, não sei o quê, e por aí vai. Depois que passa essa primeira fase, do meio para o fim, você está mais clean, vamos dizer.
Quer dizer que tem essa...
Tem, sim.
Isso é comum acontecer nas avaliações.
É interessante,
comum. Viu?
E aí, eu penso que Lula está indo para a reeleição.
Mas aí seria um segundo turno ainda, né? Um dado como esse não aponta uma vitória no primeiro turno.
Se polarizar demais no primeiro turno, pode ser resolvido no primeiro turno. O Lula vai continuar subindo, uma avaliação positiva.
Certo.
Já está tecnicamente empatado, a positiva com a negativa, né?
Uhum.
Mas ele vai continuar subindo, é a tendência da curva agora estabelecida. Lula só tem um porém agora. Eu sou muito realista, né? Até Silvério fica brincando comigo, né? Daniel, tem não sei o quê.
Silvério não conta, é suspeito.
Seja mais otimista. Não, eu quero evidência.
Com
Mas,
certeza.
Assim, só tem uma coisa que é ruim para Lula, que é um problema que vem de outras eleições. Como hoje o voto praticamente não é mais obrigatório no Brasil, porque você pode justificar pelo aplicativo, você não tem custo e a multa é bem pequenininha, ou seja, a obrigação, a sanção é muito pequena. Os eleitores faltam muito, né? Então, tem, por exemplo, o Quaest já está aplicando, junto com a pesquisa de corrida eleitoral, se a pessoa vai votar ou não, que é um tipo de pergunta que só se faz em democracias eleitorais com voto facultativo. No Brasil já está aplicando, por quê? Porque é uma obrigação muito pequena. E o eleitor de Lula falta mais.
Essas são as chamadas abstenções?
Isso, o eleitor de Lula falta mais.
O eleitor de Lula falta mais. Por quê, Daniel?
Porque ele está mais concentrado na parcela de 0 a 2 salários mínimos.
Tem mais dificuldade para sair
e votar. E aí, por exemplo, a correlação direta entre você não ter carro e faltar mais na hora de votar.
Certo.
A correlação direta entre você trabalhar no domingo e faltar mais. Então, assim, você tem um conjunto de situações. Capitalismo hoje no Brasil, domingo é dia de trabalho.
Isso.
Sobretudo para os pobres. Então, assim, isso gera uma falta maior. Por exemplo, se a gente lembrar de 2022, tinham fortes filas, lembra?
Era.
E aí, a pessoa recebe uma hora do trabalho, às vezes meia hora para ir votar, chega lá, a fila tá grande. Ele retorna para o posto de gasolina, para a farmácia, ou para qualquer outra coisa nesse sentido.
Caramba,
então, o eleitor de Lula falta mais do que o eleitorado de Bolsonaro.
Impressionante.
Aí é um problema.
É um problema. Então... Você acredita que a campanha de Lula teria que trabalhar nesse sentido?
Eles trabalham com
já
isso.
Já trabalham.
Desde Dilma.
Alertando para
o
voto e tudo mais.
Se as pessoas se recordarem, em 2014, Dilma pediu autorização do TSE para fazer transporte. Por quê? Porque, sobretudo, quando o eleitor está distante da urna, a probabilidade dele faltar é maior. Então, fazer o transporte, liberar o transporte, como acontece em outros países, o político poder transportar os eleitores, sem fazer nenhum tipo de pressão, claro, facilita. Então o PT trabalha essa agenda, porque é uma agenda que de fato tem impacto, mas ele deixa para atuar no final da campanha já, nas últimas semanas.
Bom, só continuando aqui, mais alguns dados dessa pesquisa, é que a aprovação também indica um cenário de maior equilíbrio. De acordo com a pesquisa, 48% desaprovam o trabalho de Lula, 47% aprovam a gestão e 6% que não se posicionaram. Qual a diferença desse percentual, né, que aqui indica... Aqui a gente está falando de aprovação. 48% desaprovam o trabalho de Lula. E o outro a gente está falando sobre...
O Brasil não tem uma história muito longa de aplicação da pergunta de aprovação, né? A gente aplica mais a de avaliação. Sendo que a gente importou isso dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos isso tende a funcionar mais por quê? Porque o regime lá é bipartidário, então é muito cortadinho. Aqui está começando a acontecer isso, né? Ou você está de um lado ou você está do outro. Então, mas você ainda tem uma espécie de, você ainda tem uma espécie de terceira via. Quando a coisa é muito cortada, a pergunta de aprovação já resolve. Porque ou você aprova vai para um lado, ou você reprova e vota na oposição. Né? Mas a gente fez essa importação dos Estados Unidos, das pesquisas dos Estados Unidos.
É isso, o levantamento aponta também melhora da percepção dos brasileiros sobre a economia e amplo apoio à decisão do governo federal de encerrar a chamada taxa das blusinhas. Então, ao mesmo tempo em que revela um quadro persistente de endividamento das famílias. É uma questão, esse ponto é importante.
Eu olhei as três pesquisas, Folha, Nexus e Atlas. Eu penso que a melhora de Lula se deve mais a esse aspecto econômico.
Sim.
Agora, claro, a rejeição de Flávio veio em decorrência desse problema, que ele um problema nada pequeno que ele enfrentou aí recentemente. Mas Lula melhorou não porque ele pegou eleitores de Flávio. A pesquisa não permite você afirmar isso. Pelo contrário, os eleitores de Flávio ou foram para Caiado, para Zema, ou foram para Não Sabe. Lula melhorou porque a economia está, na percepção do eleitorado, melhorando.
Né? Lembrando que boa parte desse endividamento da população, no caso aqui dos eleitores, né, que fizeram a pesquisa, ela é ocasionada pelo vício nas bets. Né? Isso já foi, inclusive, detalhado em pesquisas também, não é, Daniel Menezes? Que o brasileiro, principalmente os homens, eles comprometem boa parte do salário deles, não é com dívida para comprar uma casa, um carro, ou no supermercado, ou gasolina, não. São os jogos online.
E é mais homem, né?
É mais homem, é bem mais homem. São bem mais homens do que mulheres jogando, viciados e atrapalhando o dinheiro de casa, né?
Eu passei por uma situação muito triste. Eu fui... meia-noite, 1h, eu fui numa MPM dessa de posto, comprar um sorvete, deu a larica de posto, assim, sabe, de tomar sorvete.
Sim, porcaria.
Comer porcaria. Aí, cheguei lá, e aí eu fui comprar o sorvete, aí o rapaz disse assim, não tem como você me dar, transferir pra mim R$50, e eu lhe dou os 50 pra você comprar as suas coisas. Aí eu fiquei sem entender.
Sim.
Ele queria, porque ele tinha acabado o dinheiro dele de Pix, que era pra jogar em bet. Né?
Sério?
E aí, ele queria me dar em espécie, pra ele continuar jogando, e eu vi o cara aperreado.
Caramba,
era.
Gente.
E eu
gente.
Achei até que... será que era vício em algum tipo de droga ilícita e tal? Não, era o vício em bete. O dinheiro do Pix que ele usa pra bete acabou. E aí ele queria que me dar... ele tinha 50 espécies que não servia pra jogar. E ele queria me dar e eu transferi pra ele, em Pix, pra ele voltar a jogar. Né? Eu penso que a bete gamificada tem que acabar.
Com certeza.
A gamificada que é essa, que você joga mil vezes se você quiser. Eu ainda aturaria, na minha opinião, a bet que é apostando em jogo de futebol.
Sim, sim.
Você aposta que vai ganhar, vai perder, porque você só perde uma vez.
Tem a Mega Sena, Luta, essas coisas aí que...
você perde uma vez na semana, né?
É diferente. Você tá aqui com o celular o tempo inteiro, sem parar de jogar.
Isso, uma roleta ali que não tem fim.
Sem parar. A pessoa não dorme, não come, não trabalha, não faz nada.
Isso aí tem que acabar no Brasil.
E lembrando que o governo Lula, por exemplo, ele vai passar, não sei se já começou, mas ele vai passar a... por exemplo, você não pode, para você receber auxílio, não pode... usar do dinheiro do auxílio para jogar em bet, vai ficar bloqueado.
Porque tem que fazer o desenho para bloquear.
Isso,
né?
Para bloquear e tentar impedir aí que as pessoas continuem gastando o seu dinheiro, se endividando por conta de jogos online. Né? E para a gente encerrar o programa de hoje, viu? Última notícia: o presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou hoje que o governo Lula aceitou estabelecer uma regra de transição para a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais. Segundo os termos acertados, 60 dias após promulgação da proposta, haverá uma redução de 2 horas até 42 horas. As últimas 2 horas seriam reduzidas 12 meses depois, o que pelo cronograma ocorreria em 2027. É o tema que é bandeira eleitoral do presidente Lula, não é, Daniel Menezes?
Indo para a votação, não tem como perder.
Não tem como perder. Para ser aprovado na Câmara, essa proposta, que é uma PEC, é uma proposta de emenda à Constituição, precisa passar na comissão especial e depois receber ao menos 308 votos no plenário em dois turnos. Depois segue o texto para o Senado, onde precisa de, no mínimo, 49 votos dos 81 senadores. É isso, viu, Daniel Menezes, Guilherme Filippo. Vejo todos vocês amanhã por aqui. Um grande abraço para a nossa audiência e até amanhã.
Até amanhã. Vamos que vamos.
Vamos que vamos.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Brasil.
Agilita. Informa a hora certa.
7 horas.
88 FM. A sua nova rádio. Universitária.
Recursos do fundo.
Turismo de natureza em alta. Unidades de conservação federais receberam mais de 28 milhões de visitantes em 2025.
Visitação recorde contribuiu com 20 bilhões de reais do PIB brasileiro, que é a soma de todas as riquezas do país. Cleide Lopes.
O turismo nas unidades de conservação sustenta mais de 300 mil postos de trabalho em todo o país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Trabalhadores já podem consultar o saldo do FGTS para renegociar dívidas no novo Desenrola.
A medida ajuda mais brasileiros a quitarem débitos como cartão de crédito e cheque especial.
Quem está ao vivo conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil e traz todos os detalhes é a repórter Graziele Bezerra. Oi, Grazi, boa noite. Explica pra gente como é que vai funcionar tudo isso.
Boa noite, Mariana. Boa noite também pro Luciano e para todo mundo que está acompanhando aqui a Voz do Brasil. Bom, o trabalhador ele vai poder usar até 20% do saldo do FGTS. É o limite de R$ 1.000, o que for mais alto. E aí, para poder amortizar e quitar ou quitar essas contas atrasadas por meio do novo Desenrola. Entram nessa modalidade dívidas bancárias, como cartão de crédito e cheque especial também. E com essa funcionalidade, o governo do Brasil pretende, então, movimentar até R$ 8 bilhões em recursos do FGTS por meio do programa.
Como é que vai funcionar, Grazi? Qual a primeira medida que a pessoa interessada deve tomar?
Pessoa interessada tem que primeiro saber, ter a noção ali da dívida dela, né? Mas aí, então, utilizar o saldo do fundo, o que pode ser também de contas ativas ou inativas, o primeiro passo, claro, é consultar ali o aplicativo do FGTS para ver o valor que essa pessoa tem disponível. Depois, ali no próprio aplicativo, o trabalhador autoriza o acesso das instituições financeiras aos valores. Então, ele negocia a dívida diretamente com o banco. E aí, só depois dessa negociação é que a Caixa Econômica Federal vai fazer, então, a transferência dos valores do FGTS diretamente aos bancos responsáveis pelos contratos. E aí, lembrando que o trabalhador não precisa comparecer às agências, né, do banco, não precisa comparecer ali à Caixa Econômica para confirmar, então, a operação, nem ao seu banco de origem. Como explica, então, o diretor de Políticas de Proteção ao Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Carlos Augusto Gonçalves.
Ele pode fazer todo esse processo, né, de maneira digital, né, ou em consulta, tanto por telefone com as instituições financeiras para identificar a dívida. No caso específico do ATP, é tudo digital. A autorização do saldo é digital, ele faz para o ATP, levanta junto aos bancos as dívidas e essas informações das dívidas serão remetidas pelos bancos diretamente à Caixa Econômica Federal. Só depois que o banco prestou essa informação para o agente operador, que é a Caixa, é que a Caixa está autorizada a fazer o repasse para a sua instituição financeira decorrente daquela dívida que ele acabou de reestruturar.
Agora, Grazi, vamos relembrar, então, quem são as pessoas aptas a participarem do programa, qual é o perfil?
Claro, Mariana, vamos lá. Para usar o FGTS no desenrolo, é preciso ter, então, um saldo disponível, né, na conta do Fundo de Garantia e ter renda mensal de até 5 salários mínimos, o que equivale aí a cerca de R$ 8.100. Então, para serem elegíveis, as dívidas devem estar atrasadas entre 91 dias e 2 anos. E essas dívidas recebem aí descontos de até 90% e juros mais baixos que o do mercado.
Obrigado, Gabriele Bezerra, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Gabriele. Começaram hoje as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
O Enem é a principal forma de entrar em uma universidade. Além de vagas aqui no Brasil, a prova também é aceita em faculdades no exterior.
Esse ano, estudantes do terceiro ano do ensino médio de escolas públicas já estão com as inscrições pré-preenchidas, mas ainda é necessário entrar na página do participante para confirmar a inscrição.
Desde o início do ano, a brasiliense Isabela Martins passa as tardes na sala de aula estudando para o Exame Nacional do Ensino Médio, avaliação realizada pelo Ministério da Educação. Aos 18 anos, ela vai fazer o Enem pela segunda vez e sonha em conquistar uma vaga na universidade.
Sempre gostei muito de ajudar as pessoas, né? Aí eu pensei em fazer psicologia ou medicina, que é uma área que vai ajudar bastante as pessoas e tal. Aí sempre foi meu sonho mesmo.
Estudantes de todo o país já podem se inscrever para o Enem 2026 a partir desta segunda-feira. Neste ano, alunos que vão concluir o ensino médio na rede pública terão inscrição automática. Segundo o governo, os dados foram encaminhados pela própria rede de ensino. Mas os estudantes deverão acessar o sistema para confirmar a participação e escolher o idioma da prova de língua estrangeira, além de informar o município onde deverão realizar a prova e solicitar recursos de acessibilidade, se for o caso. Além disso, os locais de aplicação da prova também vão aumentar, chegando a 10 mil escolas. A expectativa é que 80% dos alunos da rede pública façam o exame na sua própria escola de matrícula. O João Gabriel Brandão está se preparando para o Enem e já decidiu o curso Artes Cênicas. O maior desafio para ele é controlar a ansiedade.
Me sentindo mais confiante esse ano, principalmente para a questão da redação. Chegando em casa eu estudo, final de semana também estudo às vezes, mas tô tirando um momento de folga também para não ter burnout, sabe? Que não me sobrecarregar, não me sentir muito cansado durante o fim da semana.
As inscrições devem ser feitas pela página do participante no endereço enem.inep.gov.br/participante até o próximo dia 5 de junho. Os estudantes que tiveram a isenção da taxa de inscrição aprovada também deverão realizar a inscrição no exame. Para os participantes não isentos, a taxa de inscrição continua no valor de R$ 85,00 e pode ser paga por boleto, PIX, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança. O prazo para fazer esse pagamento vai até o dia 10 de junho e as provas ocorrerão nos dias 8 e 15 de novembro. Reportagem Gabriela Noronha.
Em suas redes sociais, o presidente Lula fez um convite para todos os estudantes participarem da prova.
Hoje começa a inscrição para o Enem. Vai até o dia 5 de junho. Você, que prometeu ao seu pai, ou seu pai que quer que você seja doutor ou doutora, a hora é agora. Se inscreva, passe no Enem. Entre na universidade e faça tudo o que você quiser, na certeza que você precisa saber de que esse país só vai ser soberano, soberano de verdade, o dia que milhões de jovens tiverem curso, tiverem emprego e puderem exercer a soberania tecnológica e científica do nosso país.
O Dia da África, celebrado em 25 de maio, hoje, marca a fundação da União Africana em 1963.
E aproveitando a data, o governo do Brasil promove o primeiro Fórum de Reitores Brasil-África, com o objetivo de fortalecer parcerias educacionais e culturais.
No encontro, o Ministério da Educação anunciou a criação de 2.600 bolsas de mestrado e doutorado para estudantes africanos.
No encontro, dirigentes de universidades brasileiras e africanas debatem como ampliar parcerias acadêmicas, científicas e tecnológicas de instituições de ensino dos dois lados do Atlântico. São projetos conjuntos em áreas estratégicas para o desenvolvimento dos países, como agricultura, energias renováveis, inteligência artificial, mineração, petróleo e gás, além das ciências humanas. Para a reitora da Universidade de Cabo Verde, Astrigilda Silveira, parcerias fundamentais para o continente africano.
Uma cooperação mais próxima, mais dinâmica e mais transformadora, voltada para a transformação digital, a inteligência artificial e a inclusão social.
No encontro, o governo do Brasil lançou o programa que vai oferecer mais de 2.600 bolsas de mestrado e doutorado para pós-graduandos da África, com investimentos de 47 milhões de reais. Destaca o ministro da Educação, Leonardo Bastini.
2.600 vagas inicialmente, 1.600 bolsas de mestrado e 1.000 bolsas de doutorado, com oportunidades em universidades públicas, instituições privadas sem fins lucrativos, institutos federais, institutos de pesquisa com pós-graduação reconhecida pela CAPES. Abrir as portas do Brasil para estudantes africanos é aprofundar ainda mais nossos laços históricos.
O presidente Lula destacou a importância de fortalecer os laços históricos entre Brasil e África por meio da produção de conhecimento, da inovação e da formação de profissionais qualificados.
A cooperação educacional entre países do Sul Global pode transformar a realidade, reforçar os programas de estudantes, convênio de graduação e de pós-graduação também será essencial para consolidar a educação superior como um dos pilares da parceria estratégica entre Brasil e África.
O Brasil já mantém mais de 200 acordos de cooperação com instituições de ensino superior de 38 países africanos. Reportagem Pablo Mundim.
Mais um passo no combate ao câncer no país.
O Brasil passou a contar com um Centro de Desenvolvimento e Produção de Terapias, CAR-T, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz.
No local será produzido de forma 100% nacional um dos tratamentos mais avançados do mundo contra o câncer para pacientes do SUS.
O Paulo Peregrino é publicitário e teve linfoma, um tipo de câncer de sangue. Durante 13 anos, fez transplante de medula óssea e 40 quimioterapias, tratamentos que não tiveram sucesso. A virada em sua vida veio com um tratamento experimental chamado CAR-T-Cell. Agora, ele está em remissão do câncer.
A enfermeira chegou lá dentro do quarto, trouxe um saquinho, assim como se fosse uma transfusão de sangue pequenininha, né? Um negócio de transfusão de sangue. Aí eu falei assim para ela, enfermeira, isso aí é o CAR-T-Cell que eu vou receber? É, falei, vai demorar quanto tempo? Ela falou, uma hora no máximo. Eu falei, caramba, 13 anos eu lutando contra os cânceres, vai resolver em uma hora? Isso que é ciência.
O Centro de Desenvolvimento e Produção de Terapias, CAR-T, da Fiocruz, inaugurado no último sábado no Rio de Janeiro, vai tratar a população do SUS e trazer uma nova esperança aos pacientes com câncer. O Brasil vai produzir de forma 100% nacional um dos tratamentos mais avançados do mundo contra a leucemia, linfoma e mieloma. É o que explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Um tratamento que hoje custa 350 a 400 mil dólares, mais de 2 milhões de reais para uma família, para as pessoas, para o sistema de saúde de qual país para fazer esse tratamento, graças à Fiocruz, graças à produção da Fiocruz, presidente, pessoas como o Paulo vão poder receber esse tratamento pelo SUS. De graça!
Os primeiros pacientes começam o tratamento experimental no segundo semestre deste ano. Foram investidos 370 milhões de reais, além dos equipamentos de alta tecnologia, que custaram mais 35 milhões de reais. O presidente Lula defendeu que todos os brasileiros e brasileiras têm o direito de uma saúde de qualidade no país.
O gesto de inauguração de um centro tecnológico que dá ao Brasil a certeza de que a gente não é menor do que ninguém, de que a gente não é menos competitivo do que ninguém. Basta a gente ousar, ter coragem e fazer.
O novo centro também será capaz de tratar pacientes com traumatismo craniano com próteses 3D de alta tecnologia. Do Rio de Janeiro, Fernanda Cruz.
viajar a trabalho ou por lazer deveria ser sinônimo de tranquilidade.
Mas para muitas mulheres, nem sempre o destino é o mais feliz.
Todo aeroporto promete destinos, mas algumas partidas nunca chegam. Quando o medo ocupa o lugar da esperança, não é viagem, é silêncio. Assédio não decola. Feminicídio também não. Violência contra a mulher é crime.
Para combater a violência e a importunação sexual nas salas de embarque e aeronaves, o Ministério dos Portos e Aeroportos lançou uma série de ações em terminais do Brasil para sensibilizar a sociedade.
É a terceira fase da campanha Assédio Não Decola.
Para combater o assédio e a importunação sexual contra trabalhadoras do setor aeroportuário e passageiras, o Ministério dos Portos e Aeroportos lançou a terceira fase da campanha Assédio Não Decola. O ministro dos Portos e Aeroportos, Tomé Franca, destacou a importância dessa campanha.
Infelizmente, o Brasil ainda vive uma realidade de muito assédio e de muito feminicídio. Nós temos trabalhado para que essa realidade não persista. Nós estamos com uma série de campanhas nos aeroportos e nas aeronaves, buscando o combate ao assédio.
O Ministério dos Portos e Aeroportos também apresentou uma nova cartilha com orientações sobre o combate à violência contra a mulher. O material reúne informações sobre diferentes tipos de violência: física, psicológica, sexual. Passageiros e trabalhadores do setor são orientados sobre como identificar situações de risco e formas de acolher as vítimas. O documento também apresenta canais de denúncia, como o Ligue 180. A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, ressaltou que todos precisam conhecer o canal de denúncia.
O Ligue 180, para nós, tudo começa por ali. Ele é um canal que dá muita segurança para as mulheres. Quando se recebe uma ligação, a nossa equipe identifica quem é essa mulher, onde ela mora, a quem essa mulher deve recorrer.
A campanha Assédio Não Decola foi lançada em agosto do ano passado em todas as concessionárias dos aeroportos federais para as mulheres que só querem chegar ao destino. Restaurante Cláudio Figueiredo.
Qualquer lugar, sempre é importante. Muita gente não respeita a gente simplesmente pelo fato de ser mulher.
Além do Ligue 180, você também pode denunciar casos de violência contra a mulher no Disque 100, canal de monitoramento de violações contra os direitos humanos. Reportagem Márcia Fernandes.
A edição do leilão do Ecoinvest Brasil destravou mais de 13 bilhões de reais para projetos de bioeconomia, turismo sustentável e infraestrutura no país, sendo que mais de 9 bilhões serão direcionados para investimentos na Amazônia Legal.
O programa Ecoinvest foi criado para impulsionar a transformação ecológica do país e combina instrumentos financeiros inovadores, redução de riscos e atração de investimentos de longo prazo da iniciativa privada.
Ao anunciar o resultado do leilão, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o Ecoinvest comprova que é possível apostar no crescimento do Brasil com sustentabilidade.
Os objetivos do Ministério da Fazenda, que é fazer com que o país se desenvolva, cresça, gere emprego, diminua a inflação, com os objetivos do Ministério do Meio Ambiente, não é mais indissolúvel. Nós temos que ter um cuidado para que o país cresça, mas de maneira sustentável. E o Ecoinvest, ele é uma espécie de síntese, de prova real de que isso é possível. É Estado junto com a capacidade instalada do sistema financeiro nacional em parceria com essas empresas.
Com os 4 leilões realizados até agora para transição energética, recuperação de terras degradadas e bioeconomia, o Ecoinvest Brasil já mobilizou mais de 140 bilhões de reais.
Pois é, o Brasil é mundialmente reconhecido por suas belezas naturais, como florestas, praias, rios e montanhas.
E a riqueza da nossa biodiversidade tem atraído turistas a visitarem as mais de 300 unidades de conservação federais distribuídas pelo país.
Só em 2025, o fluxo de visitantes atingiu quase 30 milhões, maior resultado da série histórica.
E movimentaram mais de 40 milhões de reais em vendas, injetaram 20 bilhões de reais no produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas do país.
Jairon Souza trabalha todos os dias conectado com a natureza. Ele é guia turístico no Maranhão e em época de alta temporada chega a mostrar as belezas naturais do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses a centenas de visitantes.
Ganho dinheiro onde muitas pessoas se programam muito para vir passear e eu tô aqui todo dia, né? E tento fazer da melhor forma, né?
As visitações turísticas em unidades de conservação federais movimentaram mais de 40 bilhões de reais em vendas em 2025 e 20 bilhões de reais de contribuição ao Produto Interno Bruto. O estudo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, revela que florestas, praias, rios e montanhas são, na verdade, ativos de alta performance na economia brasileira. No ano passado, o fluxo de visitantes em unidades de conservação chegou a quase 30 milhões, o maior resultado da série histórica, como garante o presidente do ICMBio, Mauro Pires.
Esse aumento tem a ver com dois fatores. O primeiro, que é geral, que é o interesse das pessoas de encontrar-se com a natureza. O segundo fator, nós temos melhorado a infraestrutura e de modo que se torna mais fácil a visitação.
O turismo nas unidades de conservação sustenta mais de 300 mil postos de trabalho em todo o país. O ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, destacou que as unidades de conservação são importantes não só para a proteção da biodiversidade, como também para o desenvolvimento econômico do país e a valorização da cultura local.
Cada real que o turista trouxe, ele gerou um impacto de R$ 15,60 no PIB. Portanto, nós estamos falando aqui de uma atividade econômica intensa com ganhos para a economia local.
O ranking de visitação mantém no topo o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, com quase 5 milhões de visitas, seguido pelo Parque Nacional de Iguaçu e pelo Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará. Reportagem Cleide Lopes.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br. Prefeituras e instituições como universidades, institutos federais e câmaras de vereadores aderiram ao programa Contrata Mais Brasil.
A plataforma foi criada para aproximar microempreendedores individuais do processo público de aquisição de produtos e serviços. Nela, o governo contrata e os pequenos negócios podem vender seus produtos.
Atualmente, já são 1.775 órgãos. Desde a sua criação, o programa gerou mais de 22 milhões de reais de renda direta para os microempreendedores individuais.
A plataforma conta com mais de 8 mil cadastros de fornecedores em mais de 100 atividades. Essas informações serão fornecidas na hora de emitir o Código Identificador da Operação de Transporte, o CIOT.
Esse é um documento de registro exigido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para o monitoramento das operações de cargas.
O superintendente de Serviço de Transporte Rodoviário de Cargas da ANTT, José Aires Amaral, explica que esses dados serão utilizados para fiscalização prévia do piso mínimo do frete.
A partir desses parâmetros, o sistema faz uma conta automática e verifica se o valor declarado do frete, também no CIOT, está de acordo com o piso mínimo de frete ou não. E faz algumas validações, por exemplo, os parâmetros informados estão de acordo,
fazem sentido? Por exemplo, se na declaração, por exemplo, tiver a informação que Brasília e Rio de Janeiro são 500 quilômetros, o sistema mesmo já vai indeferir aquela informação, dizendo que não é compatível e que ele deve informar uma melhor localização ou uma distância compatível com o que.
Dados do CIOT também estarão integrados com a documentação fiscal exigida para o transporte de cargas.
O que vai facilitar e tornar mais eficiente a fiscalização sobre as operações de frete.
As mudanças na emissão do CIOT foram anunciadas pelo governo do Brasil como parte das medidas para reduzir os impactos da alta dos preços dos combustíveis sobre a população.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Com a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
CNJ lança aplicativo para fortalecer busca ativa de crianças e adolescentes.
Para o STJ, a plataforma de intermediação não responde por envio de criptomoedas para carteira falsa de outra corretora.
A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista começou nesta segunda-feira.
Boa noite, eu sou Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
O Conselho Nacional de Justiça lançou nesta segunda-feira, Dia Nacional da Adoção, o aplicativo Adote para todo o país.
A busca ativa do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento já funciona em todo o país e reúne informações sobre crianças e adolescentes com mais dificuldades de conseguir uma família, como crianças mais velhas ou com deficiência.
Agora, essa iniciativa passa a contar também com um aplicativo próprio.
Desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, o aplicativo Adote passa agora pelo processo de expansão nacional com o apoio do programa Justiça 4.0.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, deu prazo de 10 dias para que o governo federal e os estados da Amazônia Legal informem quais providências de planejamento e preparação vêm sendo adotadas diante das projeções de aumento significativo dos riscos de incêndios florestais para os próximos meses.
O El Niño é um fenômeno provocado pelo aumento na temperatura das águas do Oceano Pacífico e tem ocorrência periódica em geral, com impactos relevantes sobre o clima em diversos países. Marta Ferreira.
Uma nota técnica conjunta publicada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e com o Instituto Nacional de Meteorologia confirmam a provável intensidade alta para o fenômeno já no segundo semestre de 2026. Diante desse quadro, o ministro Flávio Dino, relator de uma ação que acompanha medidas para combater e prevenir incêndios na Amazônia e no Pantanal, deu prazo de 10 dias para que a União e os estados informem um plano para lidar com os incêndios.
Plataforma de intermediação de criptomoedas não é responsável por prejuízo decorrente de golpe se não houve falha no serviço ou se dano foi causado pela culpa exclusiva de usuário ou terceiros.
Essa é a conclusão do STJ. Fátima Uchoa.
Na origem, um investidor transferiu criptoativos para uma carteira digital e depois descobriu que o endereço era falso. Ele pediu ressarcimento dos prejuízos, alegando que a plataforma intermediadora teria falhado ao não adotar segurança capaz de identificar a irregularidade da chave de transferência. Porém, a Justiça de Minas Gerais negou a indenização. A terceira turma do STJ manteve o acórdão, considerando que a fraude ocorreu quando o investidor transferiu os valores a um ambiente externo, fora da atuação da empresa e para o qual ele próprio forneceu a chave de acesso, que é o endereço de destino. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva foi o relator.
Começou hoje a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2026.
É a chance de muitos trabalhadores conseguirem de forma mais rápida uma resposta da Justiça. Larissa Batista.
Um acordo histórico de mais de 250 milhões de reais entre a empresa Vibraz Airoco e o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos foi o pontapé para a abertura da Semana da Conciliação, que vai até sexta-feira em todos os tribunais regionais do trabalho. O valor recolhido desse acordo será utilizado para o pagamento de dívidas trabalhistas.
Ampliar a confiança e o conhecimento sobre a segurança das urnas eletrônicas.
Esse foi um dos temas da reunião ocorrida nesta segunda-feira, na sede do TSE, em Brasília. Estevam Furtado.
O presidente do TSE, ministro Nunes Marques, anunciou o lançamento da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, uma ação voltada à conscientização da população, especialmente dos jovens, sobre as camadas de segurança do processo eleitoral brasileiro. O ministro também determinou a criação de uma comissão permanente para estudar o uso de ferramentas de inteligência artificial na justiça eleitoral.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite a você.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vota crédito especial para renegociação de dívidas rurais.
Senado e STF debatem medidas para rever supersalários no setor público.
Projeto quer limitar publicidade de apostas online no Brasil.
Boa noite.
Boa noite.
Com a alta dos juros, a queda no preço dos produtos agrícolas e o aumento do endividamento no campo, produtores rurais de todo o país aguardam uma saída para renegociar as dívidas e manter a produção.
E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve votar nesta terça-feira um projeto que cria uma linha especial de crédito para o agronegócio. O pacote de ajuda está sendo negociado com o governo federal, como informa a repórter Patrícia Oliveira.
Um pacote bilionário de socorro ao setor agropecuário está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. O projeto cria uma linha especial de crédito para renegociação de dívidas rurais com recursos do Fundo Social do Pré-Sal. A proposta vem sendo negociada entre o governo federal e o relator da matéria, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Renan ampliou a ajuda para outros produtores endividados, além daqueles afetados por secas e enchentes. A iniciativa prevê prazo de até 10 anos para pagamento das dívidas com carência de até 2 anos e a criação de um fundo garantidor para operações de crédito rural. O projeto também autoriza o uso de receitas correntes do Fundo Social do Pré-Sal de 2025 e 2026, além do superávit financeiro do fundo, para financiar a nova linha especial de crédito. Para o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a intenção é construir um texto de consenso sem comprometer o equilíbrio das contas públicas.
Fazer com que de fato chegue essa renegociação para os agricultores, que de fato caiba no bolso do agricultor e que de outro lado a gente mobilize os recursos públicos da maneira mais eficiente possível. Então todo mundo aqui na mesma página.
A possibilidade da edição de uma medida provisória pelo Executivo também foi confirmada pelo senador Renan Calheiros.
Uma medida provisória com critérios de enquadramento, de juros, de carência e de prazo de 10 anos para pagar.
O governo estima um custo de 817 bilhões em 13 anos. Já o relator prevê valor bem menor, em torno de 100 bilhões ao longo de uma década.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, criticou a medida provisória que zera o imposto de importação para compras internacionais de até 50 dólares. Segundo o parlamentar, a MP prejudica a indústria brasileira ao reduzir tributos para produtos importados, sem conceder tratamento semelhante aos produtores nacionais.
Isalci disse que apresentou uma emenda para que os mesmos benefícios concedidos para o imposto de importação sejam também dados aos produtores de calçado ou de vestuário brasileiros, no caso de produtos de até 50 dólares.
Essas medidas só beneficiam os trabalhadores chineses, prejudica a nossa indústria. Vamos ter que demitir milhares, milhões de pessoas, exatamente porque ninguém consegue competir com um país que não tem nenhum encargo trabalhista, que não tem os impostos que nós temos aqui no Brasil.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, voltou a defender a redução da jornada de trabalho sem corte salarial e o fim da escala 6x1. O parlamentar destacou a PEC de sua autoria, que prevê a redução para 40 horas semanais, com possibilidade de avançar para 36 horas em etapas futuras.
Paim afirmou que a medida já é adotada em diversos países e citou experiências internacionais e recomendações da Organização Internacional do Trabalho. O senador também lembrou que a proposta está pronta para votação no plenário do Senado.
Lembro também que países como Portugal, Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Chile, Equador já adotaram reduções que variam entre 40 e 36 horas. Na União Europeia, a média é de 36 horas. Horas semanais, chegando até em alguns países a 31 horas, como é o caso da Holanda.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu nesta segunda-feira com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, para discutir um futuro anteprojeto de lei sobre a remuneração da magistratura. No encontro, também foram debatidos os salários dos servidores públicos e a necessidade de aperfeiçoar o sistema remuneratório no serviço público.
Segundo a presidência do Senado, a preocupação é com o aumento de vantagens extras, como gratificações e abônus, que podem comprometer a transparência e o cumprimento do teto constitucional. Os chefes dos dois poderes decidiram ampliar o diálogo com o Executivo e outras instituições para construir uma proposta sobre o tema.
Filhos de mulheres vítimas de feminicídio podem passar a ter mais tempo de proteção financeira do Estado. O Senado deve começar a analisar um projeto que aumenta de 18 para 21 anos a idade máxima para o recebimento da pensão especial destinada a órfãos desse tipo de crime.
A proposta busca garantir mais segurança e apoio a jovens que perderam as mães em casos de violência contra a mulher. Repórter Alexandre Campos.
Pelo projeto, o pagamento da pensão será extinto quando o filho completar 21 anos de idade ou, se estudante, aos 24 anos. Os valores serão reajustados anualmente pelo índice oficial da inflação. O valor a ser pago continua a ser de um salário mínimo, só que, ao invés de ser dividido pelo conjunto dos órfãos, esse montante será devido a cada um dos filhos com menos de 21 anos. O critério de renda familiar mensal per capita também sofrerá alterações. Passará de um quarto para metade de um salário mínimo. A autora do projeto, a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, afirmou que, em média, para cada mulher assassinada por razão de gênero, há dois filhos afetados.
A realidade desses órfãos é marcada por múltiplas vulnerabilidades. Além do trauma psicológico decorrente da perda violenta da mãe, frequentemente presenciada, muitas dessas crianças enfrentam instabilidade econômica, mudanças abruptas de residência e, em alguns casos, a separação entre irmãos.
O projeto ainda passa a garantir atendimento multidisciplinar para os beneficiários, com apoio psicológico e social contínuo. O texto também veda, sob qualquer hipótese, que a guarda desses menores seja concedida ao agressor, devendo eles ficarem sob os cuidados da família da mãe.
E a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, celebrou a sanção da lei de sua autoria, que amplia as ações do SUS no enfrentamento à automutilação e a prevenção do suicídio entre crianças e adolescentes. Segundo a parlamentar, a nova lei é uma resposta ao crescente número de casos de sofrimento mental entre jovens brasileiros.
Damaris Alves também defendeu o fortalecimento da rede pública de saúde mental, com a ampliação do CAPS e o aumento de profissionais especializados para garantir atendimento adequado às crianças, adolescentes e suas famílias.
A Lei 15.403 chegou para garantir que o Estado faça sua parte, porque o Estado foi lento, porque faltou vaga para um psicólogo ou um psiquiatra. A todos os prefeitos, a todos os governadores, cumpram a lei. Abram CAPS, contratem psicólogos, coloquem profissionais de saúde mental nas escolas.
ZYD. Agilita. Informa a hora certa.
7:38.
Na cidade, na praia ou no campo,
a
Axelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Axelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Joaquim Passarinho, a mudança vai contribuir para a regularização de produtores que já vivem e trabalham na região antes da criação da Floresta Nacional. O deputado ressalta que a proposta pode dar segurança às famílias que dependem da produção rural para garantir renda.
Já a Marina Silva, da Rede de São Paulo, critica a alteração dos limites da Floresta Nacional do Jamanchim e outros projetos que, em sua visão, favorecem quem descumpre a legislação ambiental. Ela defende o aumento da produção sem a derrubada de novas áreas e com a recuperação de regiões degradadas.
Marina Silva ressalta a importância da proteção ambiental para o desenvolvimento da agricultura brasileira. A parlamentar afirma que propostas em discussão na Câmara que enfraquecem a fiscalização prejudicam a imagem do país nos mercados internacionais.
Economia.
Câmara aprova projeto que autoriza o uso de recursos de fundos de desenvolvimento regional por cooperativas. O repórter Marcelo Lascher conta como vai funcionar.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite que cooperativas acessem os recursos de 3 fundos públicos de desenvolvimento regional: o do Nordeste, o do Centro-Oeste e o da Amazônia. Os recursos são voltados para investimentos produtivos, infraestrutura e geração de empregos. A proposta já foi aprovada pelo Senado e altera 2 medidas provisórias e uma lei complementar. Segundo a deputada Marussa Boldrin, do Republicanos de Goiás, relatora do projeto na Comissão de Finanças e Tributação, as cooperativas ajudam a canalizar investimentos diretamente para micro, pequenos e médios produtores. A proposta foi defendida pelo deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária.
Que nesse caso, o que nós estamos permitindo e dando a possibilidade do cooperativismo também acessar os fundos constitucionais, que são acessados por todas as atividades econômicas, e o cooperativismo, seja ele qual for, em qual ramo for, não só no cooperativismo agropecuário, mas de saúde, de transporte, de trabalhadores, agricultura familiar, ou até mesmo de crédito, possam acessar também os fundos constitucionais.
A proposta foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários e com apoio do governo, como disse o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
O governo também aprova porque ele estende esses repasses também para as cooperativas, que é muito importante que eles possam também alcançar e que isso esteja explícito na lei.
O projeto que permite que cooperativas acessem os recursos dos fundos públicos de desenvolvimento do Nordeste, do Centro-Oeste e da Amazônia seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Defensor Stélio Denner, do União, celebra a decisão da Agência Reguladora de Energia Elétrica que reduziu o reajuste da conta de luz em Roraima. O parlamentar explica que o aumento previsto de 24% caiu para 4% após mobilização da bancada federal do Estado junto à ANEEL.
Segundo o defensor Stélio Denner, o recuo é uma conquista de toda a bancada federal de Roraima, que realizou diversas audiências nos últimos meses. Apesar disso, ele afirma que o Estado ainda sofre com tarifas elevadas em comparação com outras regiões do país.
Lídice da Mata, do PSB, contesta críticas ao governo da Bahia ao comparar obras e indicadores do Estado com a situação da cidade de Salvador. A deputada afirma que a capital baiana apresenta resultados preocupantes em qualidade de vida, educação e competitividade.
Lídice da Mata cita investimentos do governo da Bahia em Salvador, como a ampliação do metrô, a implantação do VLT, a construção de hospitais e escolas de tempo integral. Ela avalia que essas ações mostram avanços do executivo estadual diante dos problemas que persistem na gestão da capital.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Eu me chamo José Alves, moro em Itabuna e ouço a voz do Brasil desde os meus 15 anos, desde 68.
Me chamo Rodrigo Veronese, 42 anos, ouço a voz do Brasil todos os dias, muito interessantes assuntos que sempre foram tratados por todos vocês aí, nos deixaram muito bem informados.
Sou um ouvinte aí assíduo de vocês. Desde a década de 90. Fico muito bem informado. Romualdo Sarotti, Curitiba, Paraná.
Quem fala é o Rian Matos, direto de Belo Horizonte. E o programa Voz do Brasil tem uma presença muito forte na minha rotina. E muitas das informações que são veiculadas no programa Voz do Brasil, como a tramitação de um projeto de lei na Câmara ou no Senado, ajuda bastante a entender na prática as movimentações, o que traz o regimento interno, a Constituição.
Tem tanta gente que me pede como é que eu sei tanta coisa sobre a política.
política, sobre leis, sobre tanta coisa, porque eu ouço a Voz do Brasil. Meu nome é Vilmar Miller, de Erechim, Rio Grande do Sul.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Saúde.
A Câmara aprovou um projeto que amplia o acesso a novas tecnologias no SUS. A repórter Júlia Lopes tem mais detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que cria novos modelos de acordos para aquisição de tecnologias em saúde pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A proposta inclui novos medicamentos, produtos, procedimentos e terapias inovadoras. Os chamados acordos de acesso gerenciado serão firmados por meio de contratos específicos com definição de critérios, metas e prazos para o acompanhamento de resultados. Pelo texto, a incorporação dessas tecnologias será feita com base em monitoramento contínuo pelo governo, permitindo o compartilhamento de riscos clínicos e financeiros entre o poder público e as empresas. A avaliação vai considerar critérios como eficácia do tratamento, resultados clínicos reais dos pacientes, segurança da tecnologia, impacto público e também acompanhamento contínuo dos resultados obtidos. O relator da proposta, deputado Diego Garcia, do União do Paraná,